Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Havendo quórum legal, dou por aberta a sessão. Em atenção à resolução 1/2009, convido a vereadora Cici Alves Velho para a leitura do versículo bíblico.
Quem dera que se cumprisse o desejo do meu coração e Deus me desse o que eu espero.
Convido o senhor assessor para a leitura do expediente.
Pedido de informação 9/2021 do vereador Alexandre Machioli. Requer da mesma envio executivo do presente pedido para informar a esta Casa Legislativa o motivo para mudar a vigilância sanitária da Secretaria de Saúde para a Prefeitura Municipal. Justificativa. Desde que a Secretaria de Saúde foi aberta próxima à Fundação Hospitalar Henrique Lage, a vigilância sanitária obteve uma sala própria no local para atuar junto da mesma, pois é de suma importância que este órgão esteja próximo aos órgãos de saúde e da Fundação Hospitalar para fiscalizar e receber informações ou solicitações. A população e os comerciantes estavam acostumados a irem até a Secretaria de Saúde buscar os serviços da vigilância sanitária. Porém, na atual gestão, sem nenhum aviso, mudaram o local de atendimento desse departamento, sem comunicar oficialmente e publicamente em nenhum meio de comunicação. Fato este que gerou muitos transtornos com pessoas e comerciantes. Pessoas indo até a antiga secretaria e não encontrando mais a vigilância sanitária no local, algumas inclusive gastando com táxi e perdendo a viagem. Por isso solicitamos essa informação, uma vez que até a presente data não foi informado o motivo plausível para separar o departamento tão importante da Secretaria de Saúde, o que tem a vigilância sanitária, o qual tem a vigilância sanitária e epidemiológica como base para a saúde pública. Pedido de informação número 10/2021 do vereador Ronaldo da Silva. Requer da mesa o envio executivo do pedido para informar a esta casa quantos kits de alimentação escolar foram entregues para os estudantes que optaram pelo ensino remoto, especificando quando foi a data de início, qual foi o critério utilizado para a distribuição dos kits e se o executivo está direcionando as compras para a agricultura familiar. Justificativa. Conforme orientação do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é direito do estudante receber o kit quando os pais decidirem optar pelo ensino remoto, pois o recurso federal está disponível para isso. Importante mencionar ainda que, conforme previsto em lei e orientação do próprio fundo, o município deve adquirir o percentual de 30% da agricultura familiar. Passamos às indicações. Indicação 68/2021 do vereador Ronaldo da Silva, que sugere ao Executivo Municipal fazer a manutenção dos aparelhos da academia ao ar livre e dos brinquedos do parque infantil instalados junto à Praça Paulo Gazola, no bairro Arizona.
Em discussão, indicação.
Indicação 69/2021 da vereadora Cici Alves Velho, que sugere ao Executivo Municipal efetuar limpeza e higienização dos aparelhos dos parquinhos infantis, em especial os aviões, nas praças de Guatá, Barro Branco, Itanema, Celeste Losso e Paulo Gazola.
Em discussão, indicação.
Indicação 70/2021, da vereadora Cici Alves Velho, sugere ao Executivo Municipal efetuar reparos nos pavimentos com lajotas nas ruas Doutor Portela, no bairro Cairu, e Emílio Gazola, no bairro Arizona.
Em discussão, indicação. Com a palavra, a vereadora Cici Alves Velho.
Boa noite, presidente, senhores vereadores. Eu fiz essa indicação porque fui procurada, né, ali pelos comerciantes, né, ali na, em frente ao supermercado Loli, a farmácia da Bia, e realmente é difícil, e também no bairro Arizona já teve carros que foram furados pneus devido a essas lajotas soltas. Então, eu gostaria que fosse olhado com carinho e que fosse resolvido esse problema.
Continua em discussão a indicação. Com a palavra, o vereador Ronaldo da Silva.
Senhor presidente, é de suma importância, né, esse pedido da vereadora, onde a gente também já pediu, né, que o município não tenha a empresa que faz esse serviço de calcetaria aí, né, que tem vários serviços, inclusive essas duas ruas que a vereadora citou. Então é importante também, né, que esses profissionais voltem a fazer esses trabalhos para dar atenção nessas ruas aí. Era isso, senhor presidente.
Continua em discussão. Com a palavra, Alcione Andrade.
essa indicação naquela rua ali na frente do Mercado Loli, né? Aquela rua ali é uma rua daquelas ruas que está dentro do projeto, contemplada, né, nas 17 ruas. Ali vai ser feita uma camada de asfáltica, né? É claro que é uma rua que já foi até feito reparos, mas pelo solo ali, ser um solo muito úmido, arruma as lajotas e logo solta. E tem que ter um cuidado muito grande, porque já teve acidentes ali, né? As lajotas, elas saltam mesmo para cima. E agora tinha que ver com o executivo para dar andamento naquela rua, dar continuidade, né? Que é uma rua que é uma das ruas principais, eu acho, uma das principais ruas que tem que ser já mexido com urgência, porque a situação ali é bastante, bastante difícil pela situação do solo, que as lajotas não se firmam.
Continua em discussão.
Indicação 71-2021, do vereador Guilherme Kwan, sugere ao Executivo Municipal reavaliar o pagamento de horas trabalhadas e as folgas dos conselheiros tutelares de Lauro Miller. Justificativa. No contrato estão sendo pagas 20 horas semanais trabalhadas na sede do Conselho. A compensação dos sobreavisos e horas noturnas estão sendo pagas em folgas, que devem ser usufruídas no prazo de 6 meses. Os conselheiros não conseguem gozar da compensação, uma vez que coincide com o horário de trabalho de seus colegas. Sugerimos o aumento do pagamento de 10 horas adicionais para compensação de sobreavisos e horas trabalhadas nos finais de semana, cumpridas sempre em regime de rodízio e de escala.
Em discussão e indicação, com a palavra o vereador Guilherme Kwan.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas, vereadores, a todos que nos acompanham. Essa indicação é pelo fato de que toda a equipe que está ali presente, eles têm direito a folgas que eles não estão conseguindo exercê-las. É simplesmente pelo fato que a hora que tem que tirar a folga já está na hora de fazer cumprir um novo horário de atendimento. Então, acredito que uma forma de a gente tentar, seria uma sugestão, como indicado ali nesta indicação, seria a remuneração desses profissionais. Então, gostaria que a prefeita desse uma atenção nessa causa.
Continua em discussão a indicação.
Indicação 73-2021, do vereador Lindomar Catânio. Sugere ao Executivo Municipal a construção de um abrigo para passageiros de ônibus na Estrada Geral de Rio Apertado, em frente à propriedade do senhor Lenoir de Carvalho. Justificativa. A falta de abrigo prejudica crianças daquela comunidade que aguardam pelo transporte escolar. Caso o Executivo tenha dificuldades para fazer um abrigo de tijolo ou concreto, sugerimos a construção em madeira tratada, como aquele existente próximo à Escola Hernani Cotrim, em Guatá.
Em discussão e indicação.
Indicação 74-2021, do vereador Pedro Luiz Machado, sugere ao Executivo Municipal instalar barreira de proteção antiviral em acrílico no balcão de atendimento da farmácia SUS. Justificativa. Em função da pandemia que o país está passando hoje, nossa proposição, de uma forma geral, tem como objetivo proteger os funcionários daquele próprio público, bem como os cidadãos que por lá passam, pois entendemos que a proteção para o balcão de atendimento auxilia em não propagar o contágio de doenças que podem ser transmitidas por fluidos expelidos pela saliva, como o Covid-19.
Em discussão, indicação.
Pedido de informação 11-2021, subscrito pelos vereadores Manuel Leandro Filho, Lindomar Catânio, Pedro Luiz Machado, Rodrigo Dias e Cici Alves Velho. Requerem da mesa o envio ao Executivo do presente pedido para que o Executivo envie a esta casa relatório discriminado contendo nome, razão social e valor pago pela Agência Costa Propaganda e Publicidade Limitada, CNPJ 05462-492-0001-50, a empresas de comunicação, rádio, jornais, revistas, sites, etc., no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2020. Justificativa. Esta solicitação foi feita 2 vezes na legislatura passada, porém o Executivo não enviou a esta casa as informações requeridas. Em consulta ao portal da transparência do município, é possível apenas acessar a informação de pagamentos efetuados para a Agência Costa Propaganda e Publicidade Limitada, sem que haja a possibilidade de saber para quais campanhas ou veículos de comunicação foram destinados esses recursos. Pedido de informação 12/2021, do vereador Ronaldo da Silva, requer da mesa o envio ao Executivo do seguinte pedido: que seja informado a esta casa que tipo de diretriz ou metodologia está sendo empregada pelo nosso município para dar suporte e apoio às pessoas que foram infectadas pelo vírus da Covid-19 e que, após o tratamento clínico, passaram a apresentar algum tipo de sequela. Justificativa: estudos médicos e científicos apontam que pacientes que tiveram Covid-19 podem ficar com sequelas resultantes da doença, sendo que as mais comuns são fadiga, dificuldade de respirar ou dispneia, dor nas articulações e dor no peito. É importante ressaltar que inúmeras pessoas da nossa cidade que foram infectadas por este vírus estão relatando que acabaram apresentando alguma dessas sequelas. Por isso, se faz necessário esclarecer à nossa população se o poder público possui algum protocolo relativo às sequelas ou se está trabalhando para implantar alguma medida nesse sentido. Pedido de informação número 13/2021, também do vereador Ronaldo da Silva, requer da mesa o envio ao Executivo do seguinte pedido: informar a esta casa se o médico Arthur Mendes Luciano foi demitido ou pediu demissão de seu cargo e qual teria sido o motivo desse processo. Justificativa: vivemos em tempos difíceis, onde encontrar um médico para trabalhar no município é bem complicado, principalmente agora com esta pandemia de Covid-19. Dr. Arthur é médico jovem e natural de Lauro Miller, sendo que prestava serviço tanto no centro de triagem da Covid-19, como também na unidade de saúde do bairro Arizona. Fomos pegos de surpresa com esta notícia de sua saída do quadro de servidores da nossa Secretaria de Saúde. Por isso, precisamos de esclarecimentos, pois somos cobrados pela nossa população. Requerimentos. Requerimento 19/2021, subscrito pelos vereadores Lindomar Catânio, Manuel Leandro Filho, Pedro Luiz Machado, Rodrigo Dias e Cici Alves Velho. Requerem da mesa envio de ofício à senhora secretária municipal de Educação, Samira da Silva de Oliveira, convocando-a para participar da sessão ordinária desta casa no dia 19 de abril, do corrente, às 19 horas, para que esclareça sobre os trabalhos e ações da pasta, especialmente as adaptações em meio à pandemia de Covid-19.
Em discussão o requerimento? Em votação, quem for ao contrário se manifeste. Aprovado.
Moção número 4/2021, do vereador Lindomar Catânio. Moção de apoio endereçada ao senhor ministro da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, e ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur César Pereira de Lira, manifestando o desejo desta casa de ver aprovado e sancionado o projeto 2735-2020, de autoria do deputado federal Ricardo Guidi, do PSD catarinense, que institui o Programa Extraordinário de Regularização Tributária da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em decorrência do estado de calamidade pública pela pandemia de Covid-19, o PERT-Covid-19. No seu artigo 1º, parágrafo 1º, diz: poderão aderir ao PERT-Covid-19 pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, inclusive aquelas que se encontrarem em recuperação judicial, ou seja, visa auxiliar pessoas físicas e jurídicas de todo o Brasil que necessitarem negociar os seus tributos junto à União em função de dificuldades ocorridas no período em que perdurar o estado de calamidade pública no Brasil em decorrência da pandemia de coronavírus. Esta moção tem os seguintes objetivos: que o ministro da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, sensibilize o governo federal da importância deste projeto para a economia do país, no que tange à regularização tributária, que auxiliará na manutenção de milhares de empregos e empresas e dará fôlego na retomada de diversos setores no Brasil, além de contribuir para a melhora da arrecadação do governo. Que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur César Pereira de Lira, faça os encaminhamentos necessários para que o referido projeto seja colocado em votação no plenário, atendendo o requerimento número 1401/2020, aprovado por 383 deputados, que solicita urgência para apreciação.
Em discussão a moção, com a palavra o vereador Lindomar Catani.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, diante desse cenário caótico de economia mundial, especialmente a brasileira, a concessão desse programa extraordinário de regularização tributária se apresenta como uma alternativa para que os contribuintes regularizem seus débitos. Esse é o principal objetivo dessa PL. Seus débitos fiscais e, ao mesmo tempo, que desonerem o poder público com o aumento da sua arrecadação. Apesar do governo federal ter estabelecido a prorrogação do vencimento de alguns tributos com vencimento corrente em face da pandemia, os pagamentos dos parcelamentos de débitos antigos continuam vencendo, sendo que se as empresas não conseguem pagar os débitos correntes, não conseguem quitar os antigos. O Brasil está entre as principais, entre os principais países com maior carga tributária em encargos do mundo. As disputas tributárias entre Estado e contribuintes somam quase 5 trilhões no Brasil. O montante equivale a 73% do PIB nacional e supera o valor de mercado das 328 companhias instaladas como Bolsa de Valores. Ainda sobre o tema, o estudo Os Desafios do Contencioso Tributário no Brasil, publicado em 28/11/2019 pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial e pela consultoria Ernst, documento anexo, constatou que uma conclusão de um processo tributário no Brasil leva, em média, 18 anos e 11 meses na soma das suas etapas administrativas e judiciais. No âmbito federal, já foram aprovados vários programas de parcelamento incentivado que receberam o nome tributário, o nome genérico de REFIS. Embora tenham um título diferente em cada ocasião, não há dúvida de que esse conjunto de REFIS de interesse na política econômica do governo federal, de desonerações incentivadas visando reduzir o estoque de seus créditos e obter mais receita. Por isso, propomos o presente parcelamento especial, no intuito de manter a sobrevivência econômica e financeira das empresas e das pessoas físicas, consequentemente, coibir a redução maciça de empregos. Esse é o intuito principal dessa moção de apoio a esse projeto de lei, é possibilitar tanto a pessoa física como a jurídica que tenha a possibilidade de renegociar os seus débitos devido às inúmeras proporções financeiras que se agravaram devido à pandemia de Covid-19.
Continua em discussão a moção. Em votação, quem for ao contrário se manifeste. Aprovado. De acordo com a nossa lei orgânica, encaminho para análise das comissões de Constituição, Justiça e Redação os pedidos de informação número 9, 10, 11, 12 e 13/2021. Passamos para o grande expediente. Atendendo ao requerimento número 8/2021, o espaço do grande expediente hoje é destinado à AMANREC, Associação de Pais e Amigos dos Autistas, da região carbonífera, representada pela senhora Sandra Regina Pereira Henrique, diretora, e pela senhora Suzana Marcolino, psicóloga, que participarão desta sessão com o objetivo de esclarecer e conscientizar sobre o autismo. Convido a senhora Sandra Regina para ocupar o espaço da tribuna e a senhora Suzana Marcolino. Informo a senhora e os senhores vereadores que a nossa convidada terá o tempo de 30 minutos para a sua apresentação e logo após teremos os 30 minutos para o caso de algum vereador precisa fazer algum questionamento à nossa convidada. Registro nessa ocasião que a nossa sessão está sendo assistida pelos nossos canais da internet, pelos alunos da turma da pós-graduação e da graduação da sétima fase da FUCAP Univinte, do Polo de Lauro Miller, pois o curso está voltado para a educação especial. Hoje, nossa convidada vai abordar sobre o autismo, que está inserido nesse contexto. Boa noite, senhora Sandra. Seja bem-vinda a esta casa e fique à vontade para suas saudações e, posteriormente, a sua apresentação.
Presidente, ao seu Lindomar Caetano, que aí fez essa ponte, quero agradecer, né? A gente, todo mundo aí sabe, a gente está com o filho dele, estuda lá na AMA, está lá com a gente desde 2018, né? E a gente já viu bastante progresso, né? Então, a gente está bem feliz com esse convite. Eu vou apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da instituição, tá? Quando falar em autismo mesmo, vou deixar para a nossa psicóloga, que vai poder dar informação até melhor para vocês. Então, eu vou falar um pouquinho da nossa instituição, como a gente trabalha, como é que é o nosso trabalho lá. A AMA, ela atende crianças de todas as idades, desde 2 anos até 40, 50, enquanto estiver lá, a gente vai estar estimulando essa criança, né? Então, hoje nós estamos atendendo 155 crianças autistas. A gente está fazendo um planejamento de contingente, né, de organização. A gente não tem parado nessa pandemia, né? Nós estamos trabalhando sempre desde 2020. Com essa pandemia, a gente tem dado auxílio a todas as famílias que precisam, as orientações. E também a gente está com 120 crianças na fila de espera. A gente tem muita criança esperando para ser atendido. A AMA, ela atende mais as crianças que estão lá também, são muito extrema com carência, 70% é extremamente carente lá na instituição, né? Então, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, com toda a equipe. Ah, e como funciona essa equipe, né? Essa equipe, a gente traça um perfil para esse aluno e trabalhamos todos juntos nesse desenvolvimento do aluno. Então, o aluno vai para lá, ele frequenta 2 tardes ou 2 manhã, ele vai para o contraturno, né? E lá ele fica 4 horas, ele fica 8 horas semanal. Então, ele vai 2 vezes por semana lá e a gente faz todo esse trabalho de multidisciplinar para essa criança, né? E aí a gente conversando com a equipe toda e desenvolvemos esse aluno. Hoje a AMA, né, está com espaço lá cedido pela Prefeitura de Criciúma. A gente ainda estamos esperando a liberação do nosso terreno. A gente tem uma construção para a gente aí fazer, para parar essa fila de espera, né? Porque tem tanta gente, a gente tem muita gente aqui de Lauro Miller também que está lá na fila de espera, lá sempre vão lá, conversam comigo, quando é que vai chegar, né, a minha vez? E é bem complicado, porque uma vez que a gente consegue a vaga e às vezes aí não vai mais, e para a gente voltar é bem difícil. Então, eu sempre digo, segura essa vaga, quando tem essa vaga, né, eu falei para a Fabiana, sempre falo assim, Fabi, sempre segura, porque mesmo uma vez por semana a gente consegue dar esse auxílio para essa criança e desenvolver esse aluno. Então, assim, é bem complicado lá o espaço hoje, né? E a gente está aí lutando junto, né, para fazer um espaço maior, para a gente poder estar atendendo toda a região que a gente atende da ANREC, né? E estar atendendo mais, poder atender um pouco mais, né, toda essa região. Alguém tem alguma pergunta para fazer?
Nós vamos deixar vocês fazer as considerações, se a outra quiser apresentar também, aí depois eles fazem as perguntas. Aí, se ela quiser fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Sou Suzana, sou psicóloga da AMA-REC, trabalho há 9 anos com pesquisa em autismo e 3 anos na instituição atuando com as pessoas, né? Que lá não são só crianças, pessoas com transtorno do espectro autista. Boa noite, né, ao senhor presidente, senhores vereadores, a todos aqui presentes. Eu vou falar um pouco sobre o autismo, um pouco sobre a introdução do autismo também, como que a gente faz a avaliação diagnóstica na instituição e que tipo de intervenção também a gente aplica, né, faz dentro da instituição. O autismo, ele começou a ser estudado em 1940 por Leo Kanner. Então, se a gente for ver dentro de campo de pesquisa, é pouco tempo. A gente vem estudando o autismo apenas 81 anos. Isso é pouco tempo para pesquisa. Então, ele começou a observar lá, ele atendia crianças, e dessas 11 crianças, ele começou a perceber comportamentos diferentes. Essas crianças não tinham a questão da relação social, não interagiam. E depois dele foram vindo, claro, vários outros estudos e avançando esses estudos. Hoje a gente tem o DSM-5, né, de 2014, que nos traz os critérios para diagnóstico de autismo, que seria a questão de um prejuízo persistente na comunicação social recíproca e também da interação social. A questão de padrões restritos e repetitivos no comportamento, nas atividades e também nos interesses. E esses prejuízos, eles têm que estar presentes na pessoa com autismo desde a infância, às vezes percebido pelos pais, professores, de uma forma pequena, mas já começam a aparecer desde lá da infância. Quantas mães, por exemplo, que vão amamentar uma criança e a criança já não faz aquele contato ocular na amamentação, já não inicia aquela comunicação que deveria iniciar ali. Então, isso já são coisas que os pais podem começar a perceber na pessoa com autismo e começar a perceber, né, na criança e talvez procurar um médico, próprio pediatra e passar essas questões. Então, como é que acontece a avaliação diagnóstica lá na AMA? A avaliação diagnóstica acontece com o neuropediatra, que ele faz um trabalho voluntário na instituição. Eu, como psicóloga, sempre faço acompanhamento juntamente com ele, mas, mesmo assim, a gente dá preferência para depois passar por mais profissionais, passar novamente comigo em um outro momento, fazer uma avaliação mais profunda, uma avaliação comportamental, através de uma anamnese, aplicando protocolos, CADs, a escala de ASQ, e também fazendo a avaliação comportamental, que é juntamente com a criança, brincando com a criança, vendo como que é essa interação com a criança. Então, para estar fechando esse diagnóstico ou fazendo os encaminhamentos necessários. O que que os pais, professores, profissionais da saúde podem começar a perceber na criança que pode ser um indício de autismo? Porque o autismo, ele não é uma doença, né, que tu vai fazer um exame clínico, que vai ter um marcador biológico, que tu vai saber, ah, não, é autista. Não, ele é através totalmente de uma análise clínica, uma análise comportamental, porque ele é um transtorno, ele não é uma doença, ele não é uma síndrome. Então, por isso que tem que ter toda essa equipe. Então, na AMA, quando precisa, a fonoaudióloga participa, a terapeuta ocupacional, para a gente fechar muito bem esse diagnóstico de autismo. Então, eu trouxe aqui 10 aspectos, né, que são importantes para a gente estar observando na criança. A falta da interação social, quando essa criança já prefere brincar sozinho, quando vai para a escola, não procura os amigos, isso já é algo a perceber na criança que não está tendo um desenvolvimento que é considerado normal. Questão de regressão na comunicação. Então, muitas crianças iniciam a fala, iniciam o balbucio, que é o ali quando muito pequenos, mamã, papá, e depois não desenvolve e regride. Outras não têm nem esse início e já fazem a regressão. E aí começam a se comunicar através de gestos, apontar, ou usando mesmo o uso instrumental, que é pegar a pessoa pelo braço e levar até onde quer. Não tem o contato visual, tem essa dificuldade de manter o contato visual. Ao ser chamado pelo nome, não atende. E aí é conhecido popularmente, o autismo fica no seu mundinho, age como se fosse surdo. E é uma característica, não demonstra medo de perigos reais, então, às vezes, vai atravessar uma rua, não vai perceber que vem um carro, não tem noção do perigo, ou até mesmo bota a mão no fogo e não sente, que isso já vem atrelado com uma hipossensibilidade de não sentir esse perigo, então, é uma coisa a ser percebida também. Resistência, tem muita resistência à mudança de rotina, então tem muitos autistas que seguem uma rotina muito certinha e quando eles saem dessa rotina, eles apresentam comportamentos inadequados, por isso tem que ter uma preparação antes de mudar essa rotina. Os movimentos que são repetitivos e estereotipados, tanto com o corpo, mexer as mãos, balançar o próprio corpo, caminhar de um lado para o outro sem função nenhuma, e até mesmo, por exemplo, carrinhos enfileirar um do lado do outro, girar objetos como a rodinha do carro, uma caneta, enfim, isso também são comportamentos repetitivos e estereotipados. Hoje em dia, por exemplo, já está aparecendo estudos porque as crianças estão desenvolvendo, por exemplo, muito conhecer os números, muito conhecer as letras, mas sem uma função para isso. Então, lá na AMA, por exemplo, a gente tem várias crianças de 2, 3 anos que ficam lá, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Mas por quê? Porque isso traz o quê? Uma sequência lógica. Então, organiza eles, traz essa questão de repetição, de organização para eles também. Então, quando não é uma coisa, não é algo funcional, isso também traz um prejuízo. Porque, assim, a criança sabe que 5, o que, que significa 5, que são 5 canetas, ou ela só está contando isso? Então, por isso que tem que ser muito bem analisado clinicamente. A questão de não apresentar atenção compartilhada, então, a criança está brincando, tu tenta brincar com a criança, ela não faz o contato visual, ela não responde aos teus comandos. Os comportamentos inadequados, como chorar, muitas vezes se bater, se morder. E isso também, como eu falei, é muito relacionado à questão da sensibilidade. Uma criança autista, por exemplo, ela entra no mercado, para ela é muita informação. E se ela tem essa hipersensibilidade auditiva, visual, o que, que vai acontecer? Lá no mercado tem um monte de informação. Tem cores, tem barulho. E para ela aquilo vai ser muito mais gritante, vai ser uma forma que ela vai fazer o quê? Ela não vai saber dizer, me tira daqui que está me incomodando. Então, vou me morder, vou me bater, vou gritar. E muitas pessoas julgam como uma birra. E a criança quer sair daquele lugar. Ou um adulto, né, também, é uma pessoa que tem autismo. E resistir ao contato físico. Então, tem muitas pessoas com autismo que resistem ao contato físico, não gostam do abraço, não gostam do beijo. Enfim, essas são umas características que a gente pode estar observando para procurar um profissional para, então, passar por uma avaliação. Nem todas as crianças com autismo, nem toda pessoa com autismo tem tudo isso aqui que eu falei. Né? Então, isso é muito... depende. O autista, eu sempre falo, ele é um ser humano. E como nós todos aqui, seres humanos, somos todos diferentes. E o autista, lá na AMA, nós somos com 155 alunos. E todos são diferentes. Então, quando a gente fecha esse diagnóstico também lá na AMA, é claro que a gente já não tem a vaga, como a própria, né, a diretora falou aqui. Eles vão para uma fila de espera, enfim. Mas as famílias, elas passam por um luto também. Porque é difícil esse momento do diagnóstico e a gente precisa desse acolhimento também para as famílias. Então, assim, eu vou passar as fases do luto. Não quero dizer que todas as famílias passam por este momento, mas, e nem nessa ordem, mas só para mesmo para vocês estarem conhecendo. Então, tem a fase da negação, de negar que aquele filho é autista, e daí muitos pais ficam procurando vários e vários profissionais para até talvez escutar um não. Né? Então, não porque não queria aquele filho, que aquele filho tivesse autismo. A raiva, então, muitos pais perguntam por que comigo, né? Ficam se perguntando. A questão da barganha, que é a negociação. Então, sem conhecer o autismo, sem ter informação, começam a fazer, principalmente, promessas para Deus, para curar, como se fosse uma doença e fosse passageiro. Depois de tudo isso, vem o reconhecimento e muitos pais desanimam, muitas famílias passam pela fase da depressão e depois eles começam a ter informação, conversar com outros pais, entender um pouco melhor sobre o autismo, aí eles começam a aceitar. Como eu falei, isso não é uma regra, não é isso que acontece com todas as famílias, mas quando a gente dá o diagnóstico para uma família, a gente vê que eles precisam daquele acolhimento, da nossa ajuda, das informações que são necessárias. Porque a gente sabe que no autismo, quanto antes a gente começa a intervir, estimular, melhor vai ser o desenvolvimento. Então, lá na AMA, quais são as estratégias e as intervenções que a gente usa? Lá a gente é composto por uma equipe multidisciplinar, que é pela pedagogia, educação física, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e serviço social. Então, os alunos na AMA, eles ficam 4 horas acompanhados do pedagogo, que é responsável por eles. Só que o nosso pedagogo na instituição, ele é diferenciado. Ele não está lá para ensinar a criança a ler, para ensinar a criança a escrever. Ele está lá para trabalhar as dificuldades dentro do autismo. Então, esse pedagogo, ele faz todo o trabalho que é orientado por nós da parte técnica. Então, nós psicólogos entramos com a parte comportamental, a fonoaudióloga com a parte da comunicação, a terapeuta ocupacional, a sensorial, o serviço social daí fica só com as famílias e faz esse amparo para elas, a fisioterapia, cada um faz a sua avaliação, dependendo da demanda de cada pessoa que está lá. E... né, tem várias estratégias, né, para trabalhar com autismo. E o que, que a gente trabalha lá? Nós somos, né, quem rege a AMA, é a Fundação Catarinense de Educação Especial. E lá, dentro da fundação, eles trabalham com o programa TEACH. Então, na AMA, a gente tem a base do programa TEACH, que ele trabalha comportamento, ele trabalha a rotina. Só porque, conhecendo as pessoas com autismo, como eu falei, são todos diferentes, a gente não pode se fechar para um método, para um programa, a gente tem que ser aberto e a gente tem que avaliar cada criança. Então, assim, a gente tem um programa TEACH, a gente tem profissionais que trabalham com ABA, que fazem análise do comportamento, isso a parte da psicologia a gente sempre faz. O Denver, que entra também na parte do ABA, que seriam mais para crianças de 2 até 5 anos. E o PECS, que é uma comunicação alternativa através de figuras. Então, eu tinha preparado para vocês as fotos, né, com as atividades que a gente faz lá dentro da instituição. Mas eu vou falar só um pouco como que a gente organiza essas atividades. A gente faz uma avaliação informal, aplica nas pessoas lá que estão na AMA com autismo, e, através disso, a gente vê que nível que eles estão. Então, uma pessoa, ela pode ter 30 anos com autismo e estar no nível 1, e ela pode ter 4 anos e já está no nível 2 ou 3. Então, isso não está relacionado com a idade, e sim com o desenvolvimento deles. Então, o nível 1, ele trabalha bem a base, ele trabalha bem a questão motora, psicomotora, esse desenvolvimento que precisa ser trabalhado. Aí, quando uma criança já se encontra no nível 2, a gente começa a trabalhar um pouco do cognitivo, cores, formas. Quando já está no nível 3, a gente insere letras, números. E aí, as crianças que já estão no nível 4, as pessoas com autismo que estão no nível 4, eles já estão no nível de desenvolvimento que é considerado preparado para a sociedade. Porque o nosso objetivo principal dentro da AMA é isso, independência e autonomia. Então, não nos adianta uma criança saber ler, escrever, mas ser fraudante, porque lá no futuro ela precisa não estar usando fralda para o desenvolvimento dela. Ela precisa aprender a sentar, ela precisa aprender a se comportar. Então, isso são as bases que a gente trabalha.
Suzana, agora nós vamos abrir as perguntas para os vereadores. Você mesmo quer responder, ou vai ser a Sandra?
Se puder ser nós duas. Também.
Pode ser, se ela quiser ficar do lado. Pode ficar. Então, senhores vereadores, está aberto as perguntas. Alguns vereadores que tenha interesse de fazer alguma pergunta, se manifeste que a gente passa a palavra. Então, primeiro vai ser o autor, no caso do requerimento, vai ser o Lindomar Catani que vai fazer a pergunta. Se possível, duas perguntas a cada vereador. Se tiver mais, a gente, no caso, tem que aceitar, mas se o vereador compreender, no caso, faz duas perguntas para dar tempo para todos.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, primeiramente eu gostaria de agradecer a Sandra e a Suzana por aceitarem o convite dessa casa. Gostaria de agradecer também, né, o acompanhamento dos profissionais e também alunos da FUCAP, né, Ronaldo, que estão nos prestigiando, a todos os vereadores, vereadoras, assessores desta casa que se uniram, se engajaram a esta causa, a Fran, por confeccionar e correr atrás da empresa que confeccionou as camisetas. Muito obrigado, Fran, também. A pergunta é a seguinte, Suzana. Sabendo que a AMA atende 155 alunos na atualidade, né, alunos de diferentes faixas etárias e de diversos níveis de autismo, vamos dizer assim, atende desde criança até adultos, como vocês fazem para elaborar estratégias de intervenção
que venham a alinhar todos esses alunos?
Então, como até pontuei, a gente faz esse tipo de avaliação para estar elaborando melhores as estratégias, mas a gente tem muito o olhar no indivíduo. Então, para trabalhar na AMA, não basta tu entender de autismo, tu tem que entender de desenvolvimento humano. Isso é a base. Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem na AMA um adulto que hoje tem 34 anos, que ele, por exemplo, apresenta comportamentos inadequados, ele ainda tem a questão de muito morder o outro. Então, até em 2019, foi feito um trabalho muito focado nessa questão, que é uma questão que ficou para trás no desenvolvimento dele, que não foi trabalhado na infância, então, que é a fase oral, que deveria ser trabalhado até os 2 anos de idade, então, teve esse prejuízo, e ele conseguiu, ele estava muito bem. Aí, infelizmente, no ano de 2019, a mãe dele faleceu, isso é normal acontecer regressões. Então, ele regrediu de novo, porque a base, como eu falei, não foi bem trabalhada. Então, assim, não importa a idade. Claro, a gente não pode infantilizar um adulto de 34 anos, mas muitas das atividades desse de 34 anos pode ser muitas vezes parecida com um de 2, 3 anos, porque a base dele está faltando. Esse é um exemplo, né? Teria vários exemplos. Então, uma criança, por exemplo, que a gente tem na AMA, que tem 4 anos, ele já lê, ele já escreve, mas para ver se é superdotado, para a gente fazer uma testagem de QI, isso tem que esperar os 6 anos, não dá agora. Então, assim, por que a gente não trabalha outras questões que ainda estão faltando, como a autonomia que ele não tem, como, por exemplo, se eu mostrar esse copo, ele não sabe que é um copo, mas se eu mostrar a foto de um copo, ele sabe. Até porque as crianças, hoje em dia, elas estão em outro momento, né? Elas estão nas telas. Então, assim, está acontecendo muito isso. Quando é tela, quando é foto, elas sabem. Aí, quando a gente vai para a prática, elas não sabem. E isso causa muito prejuízo. Então, a gente tem que ter esse olhar. Então, esse de 4 anos, eu não posso lá já começar a trabalhar escrita ou ler porque ele faz, porque ele desenvolveu isso sozinho. E se ele tiver um QI elevado, ele for superdotado, é dele, ele não vai perder. Então, a gente também não tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar com comportamental. Então, às vezes, mas são 155 alunos. São 155 alunos e a gente tem que olhar cada um, para cada um, qual a dificuldade dele e qual a potencialidade dele. E aí, elaborar estratégias.
Mais algum vereador para fazer pergunta? Então, com a palavra, o vereador Ronaldo da Silva.
Senhor presidente, através do Lindomar desse requerimento, eu também fico muito feliz em vocês poderem estar aqui presente, a AMA, aonde eu fui o autor da Lei 2.124, de 14 de agosto, que foi a primeira lei que a gente instalou aqui no município sobre o autismo. Então, eu tenho um carinho muito grande, né, por esse projeto do autismo, dessa lei. Quero agradecer também aqui as mães, tem várias mães aqui que estão aqui também que nos assistindo, a convite da gente que está aqui participando, né? E também temos aí também, através da Marilene, Isidoro Honorato do Nascimento, né? Que é a coordenadora de uma pós-graduação, né? Onde também está formando profissionais também para vir, né, prestar um grande trabalho, que é tão importante hoje, que está tão comum no nosso meio, né? Então, agradeço a todos vocês por esse trabalho, por estar aqui, as mães presentes junto conosco, aderindo a isso, né? Que no dia que eu fiz uma lei, até, presidente, desculpa por um pouquinho, porque é um assunto bem pertinente, até a oportunidade, né? Quando eu fui formar a lei, eu fui buscar algo assim, para me formar a lei, até que me buscou, né? E uma informação que eu tive, até da APAE aqui do nosso município, foi uma coisa que me chamou a atenção, até que me fez buscar mais, que tinha um certo número de pessoas e que um certo número de tamanho, que as famílias ainda não aceitavam isso. Então, eles não podiam me dar a informação precisa, eles sabiam que tinha um número elevado, mas eu tive que trabalhar com um número abaixo, porque as famílias não aceitavam. Então, foi ali, até conversei com o Lindomar, que o intuito da minha primeira lei foi trazer isso para a nossa realidade, né? Para a própria família também, né? Aceitar para depois, sim, a sociedade conviver com isso e nós trabalhar. Então, até hoje que agradeço, Deus me botou um vereador também que participe disso também, tenho, né, isso dentro da casa dele, que vai me ajudar, né, não só eu, mas ajudar várias mães que estão aqui, que precisam de um trabalho desse. E a gente também está aqui para fazer isso. Então, só para deixar esses agradecimentos, de forma especial, né, a vocês, até o seu esposo também, porque não posso deixar de citar, é o Valdete aqui, o Eduardo, que é uma pessoa que já contribuiu muito com o nosso município também, né, pelo trabalho que ele vinha exercendo através ali, do assessor do deputado José Milton Schaeffer, uma pessoa que tem um projeto também social bem bacana aí, só que ele é de outro segmento, ele é da síndrome de Down, né? É isso, né? Então são pessoas que vêm fazendo um trabalho bem legal diante disso também. E diante disso, me chamou a atenção ali, acho que foi a Sandra que espanou, de 120 crianças na espera. O que me chamou a atenção isso? Porque a gente sabe que a Ana tem um trabalho muito legal, né? E o porquê que tem essa espera? O que a gente precisa estar trabalhando para a gente aumentar, para baixar esse número de espera aí?
Então, assim, quando eu, para deixar bem claro, eu sou professora na AMA há 9 anos, né? E faz 2 anos e meio que eu fui convidada para ser a diretora pedagógica da AMA. Então, faz 2 anos e meio que eu estou nessa luta lá, né? Levando o meu conhecimento que eu tive em sala de aula. É trabalhar com o quê? Trabalhar com a família. E isso fez a diferença, né? De quando eu cheguei lá, acho que nós tínhamos uns 30 na fila de espera, né, Suzana? Quando a gente chegou lá? Quando eu cheguei na AMA, quando eu assumi, tinha 97 alunos. Hoje nós temos com 155. Então, eu sempre olho dessa forma, né? Eu acho que o conhecimento, as informações, os estudos, o jeito de fazer, o jeito de conduzir, até a Suzana explanou aqui os métodos de trabalhar, essa parte de trabalhar com a família muito forte. Porque, assim, gente, a gente quando um pai recebe o diagnóstico, é muito difícil. Então, eu acho que a fila de espera está tão grande por conta também da gente estar acolhendo essas famílias de fora. A gente está acolhendo muito. Então, a pessoa que vai lá fazer a pré-matrícula não vai sair de lá assim, tipo, ó, tá aí sozinho. Não, a gente está junto, a gente tenta realmente ali no WhatsApp também dar informação, orientar, porque, assim... quem tem um filho autista sabe do que eu estou dizendo. Gente, é desesperador tu chegar num médico, né, ou em algum lugar e não ter um remédio, não tem o que tu fazer. É realmente terapia, informações. Então, com informação, o pai pode estar dando essa melhora para esse filho, esse comportamento, a comunicação, a socialização, que é tão difícil entre eles, né? Então, eu acredito que essa demanda de tanta na fila de espera seja também por isso.
Ah, tá. Mas, então, a instituição, ela tem espaço, se caso agregasse mais...
Então, hoje, ela não tem mais espaço. Ela está limitada, assim, nos extremos, né? A gente não consegue mais colocar mais nenhum aluno lá dentro, certo, naquele espaço que a gente está hoje. Entendi. Mas temos um projeto bem bonito aí, um projeto que a gente está tentando conseguir aí, que talvez aí para ainda até final do ano a gente consiga começar essa construção. Aí sim, a gente não vai, espero, né? Não existir mais a fila de espera. Certo. Que tanto, né, as pessoas vêm, porque assim, a gente todo dia chega, a gente tem lá quem está trabalhando todo dia lá, e os pais chegam e pedem uma vaga, um auxílio, onde eu vou levar o meu filho, e agora, né? E a gente espera que no futuro a gente consiga, se chegar aos pais, a gente consiga, assim, dentro de 1 mês, 2 meses, a gente consiga já trazer essa criança para começar as terapias, porque é muito importante, quanto antes começar as terapias, é melhor.
Nossa, não, então que bom, né, isso é uma preocupação, né, de a gente também saber que o autista, né, como você falou, a gente não busca, às vezes, um médico para dar um tratamento, para dar uma...
É muito
a gente
difícil.
Busca, às vezes, a AMO, né, como acho vários pais buscam, para ter esse suporte, né. Então, que bom que está sendo feito esse projeto de ampliação. Gostaria de ajudar muito as pessoas que precisam desse suporte, né.
Sim.
E minha outra pergunta, até vem da plateia, que eu pedi para o nosso assessor fazer uma... que a gente não tem o contato aqui.
Sim.
Né, é a relação com os animais, se ajuda o tratamento do autista. Se um animal com autista, se um animal tem esse... Ele ajuda o desenvolvimento, ou ajuda a acalmar, ou ajuda... Como é que é um animal com autista?
Quer responder? Então, assim, eu... Com certeza, né? Um animal é... A gente tem muitos estudos, comprova que a ecoterapia é muito eficaz. É um contato ali que a criança tem com o cavalo, né? É uma interação que ele tem. Eu, como professora, eu já participei muito das terapias né? Porque, como a Suzana falou mesmo, os professores de sala de aula são terapeutas. Então, eu acompanhei muito, muito mesmo as nossas ecoterapias, quando a gente conseguia, né, fazer, e dava muito resultado. Já tivemos também com sinoterapia, também com os cães, também dá muito resultado, porque assim, ó, a interação, principalmente a criança, né, que precisa dessa interação. Então, o animal traz essa liberdade para eles. Né? Então, traz essa liberdade dessa interação. Então, é muito importante quando a gente consegue, sim, dar esse auxílio com os animais. Hoje, lá na AMA, por conta da pandemia, né, de 2020 para cá, a gente não conseguiu mais levar, porque a gente não tem lá. Né? Então, a gente leva as crianças para fazer ecoterapia. Então, a gente teve que parar agora na pandemia. Mas é muito importante, é muito eficaz mesmo.
Certo. Então, que bom. Acho que é duas perguntas, né, presidente? Cada vereador, né? É duas perguntas, né? Então, mais uma vez, eu só agradeço, né, a presença aqui de vocês. Eu, como vereador, também me boto aqui à disposição. E, com certeza, acho que no decorrer da minha gestão, acho que eu vou precisar mais você para a gente estar conversando aqui, para a gente fomentar mais a lei, que a gente quer incrementar ela.
Vamos estar à disposição.
Agradeço mais uma vez.
Vai agora fazer pergunta o vereador Alexandre Mattioni.
Boa noite, Sandra. Boa noite, Suzana. Parabenizar pela explanação, muito boa mesmo. Tinha duas perguntas, uma o Gago já fez, era daquelas 120 crianças ali, à espera. E a outra é o seguinte, em relação à alimentação, o que pode fazer para ajudar elas nesse processo, já que muitas comidas elas nem querem comer ou até mesmo experimentar para saber se gostam ou não gostam?
Então, as crianças até, né, também não falei, muitas pessoas com autismo apresentam a questão da seletividade alimentar. E o que, que seria essa seletividade alimentar? Então, tem pessoas com autismo que comem apenas o que é seco. Então, a textura seca. Tem outras que só comem o que é molhado. Outros comem da cor verde, outros da cor vermelha. Isso seria a seletividade alimentar. Esse trabalho é um trabalho sensorial que tem que ser feito com a ajuda principalmente da terapeuta ocupacional para fazer essa dessensibilização, para começar a inserir outros alimentos. Por exemplo, a criança que só come alimentos secos. Esse trabalho começa já dentro da sala de aula, com atividades focadas no contato, trabalhar o arroz seco, depois começar a inserir arroz um pouco mais cozido, ainda, né, al dente, por exemplo, depois mais molhado, o macarrão, começar todo esse trabalho, que tu começa a dessensibilizar para depois levar isso para a prática, para levar, para que comece a experimentar, mas começar a fazer esse trabalho. Porque se tu começar só a fazer o trabalho ali em si, hoje meu filho só come arroz, aí tu já vai colocar o feijão sem ter essa preparação, sem ter essa antecipação que a gente sempre fala, provavelmente vai causar até uma frustração, vai causar até um trauma nessa criança, que depois, para fazer essa inserção, vai ser muito mais difícil.
Certo, muito obrigado, hein?
Vai fazer a pergunta agora o vereador Pedro Luiz Machado.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, Suzana, Sandra, parabéns por expor para nós aqui, contar um pouco, nós aprender, né, no dia a dia, o trabalho de vocês, a importância do trabalho de vocês. A minha pergunta é uma, o vereador Ronaldo fez, e só quero concluir em cima dela, a respeito de 120 pessoas, se não me engano, esperando, né, você falou. Mas para ti estar nessa fila, tu tem que te inscrever. De que forma é que é feita essa inscrição? Se é por site, presencial? Se tem custo, qual o valor desse custo? E qual o procedimento desse custo? Mensal, semestral, quinzenal? Que forma é que é feito isso?
Então, não tem custo nenhum, né? Já para deixar bem claro, não tem custo nenhum. A gente se faz a pré-matrícula. A pessoa chega lá com todo o documento. O que é que precisa? O documento mais importante é a avaliação diagnóstica. Se ela tiver o laudo médico. Com o laudo médico, já faz a pré-matrícula, ela já vai ficar na fila de espera. Essa fila de espera, a gente tem uma classificação, porque a gente tem a estimulação, que é de 2 anos a 5 anos e 11 meses. Nós temos o AE, que é de 6 anos até 14, 16 anos. Depois, nós temos o SP e o SAI. Que o SP e o SAI, a criança, quando está no SP e no SAI, eles não frequentam mais o regular. E aí, ele só frequenta a AMA. Então, a gente tem essa fila de espera organizada. Então, talvez esteja 30 na estimulação, 20 no AE, 30 no SP, então a gente tem essa organização. Tá? Então, se vocês, né, se alguém tiver aí, alguém que precisa fazer uma, né, uma pré-matrícula, já para garantir uma vaga, vocês podem também, pode mandar ir lá, porque quanto mais rápido ir lá fazer a pré-matrícula, mais rápido vai ser chamado também. É, a gente, quando em 2019, a gente conseguiu eliminar toda a fila, mas agora, em 2020, nós temos, em abril de 2021, nós temos 120 alunos. Então, a demanda vai aumentando bastante. E também nós temos lá na AMA a avaliação diagnóstica com o Dr. Jaime Lin, com a nossa equipe lá. Também é gratuita. Se vocês também, alguém precisar, né, aqui do município, que vocês souberem que está desconfiado e quiser mandar lá na AMA, é só ligar para lá para marcar consulta também, que a gente também tem gratuita a avaliação diagnóstica.
É muito importante. E é, referente à quantidade de dias, meses que você tem, depende de cada criança, cada pessoa, para ganhar, vou dispor a alta, para poder abrir vaga para outro, vamos dizer assim. Não sei se você me entendeu.
Entendi. Então, uma pergunta até que eu estava pensando ali em falar para vocês, né? Mas aí eu deixei que viesse essa pergunta. A AMA também não tinha essa alta. Então, agora, em 2020, nós íamos começar a dar essas altas. Mas, como teve a pandemia, a gente não pode fazer isso sem avaliar realmente essa criança e também dar esse acompanhamento dessa criança lá na escola regular. Porque eu não vou dar alta e também deixar a criança assim, né? Então, a gente está dando esse acompanhamento. Então, agora, em 2021, a gente já tem metas, tá? E crianças que realmente, gente, e eu estou aqui, ó, arrepiada falando isso, porque vai ter muitas crianças que vão sair só para o regular, que têm condições totalmente de ter uma vida realmente aí, né, saudável e com a inclusão na escola regular, e a gente dando esse acompanhamento. Então, a gente quer fazer esse acompanhamento. Então, esse ano, a gente vai ter algumas altas. Então, não tinha isso, não. Eu, como professora, né, que fui há 6 anos professora de sala de aula, eu nunca tinha... Eu nunca fui dado alta para as crianças, né? Sempre ficava. Então, agora, com outros planos, né, que a gente tem outros planejamentos, a gente tem visto e a gente tem acompanhado, junto com toda a equipe, que realmente, agora, esse ano, vai sair, sim, várias altas de lá.
Muito obrigado pela explanação.
Vai fazer pergunta agora o vereador Alcione Andrade.
Eu queria dar os parabéns, né, para Sandra e a Suzana, né, pelo trabalho que vocês vêm fazendo. É muito importante a presença de vocês hoje aqui, junto com nós, para esclarecer, né, para levar a comunicação para as pessoas, porque eu acho que um dos principais problemas que a gente encontra, que acredito que vocês também encontram, que é as famílias aceitar, né? Aceitar que de repente tem um filho que está com dificuldade. A gente já sabe de situações assim, e às vezes por falta de comunicação, né? E isso hoje é muito importante o que está acontecendo aqui, porque muitas pessoas estão nos acompanhando e, de repente, às vezes vai ajudar a resolver algumas situações, porque, né, vai dar aquele encontro de informações. Então, eu queria dar os parabéns para vocês, né? E a pergunta que eu tenho para fazer é se uma criança, né, que nem tu falasse ali, que ela tem um período que fica lá com vocês, né, e depois ela recebe alta, né? Depois que ela recebe alta, que ela já passou por todo o procedimento, que ela foi bem, ela vem, ela pode ter uma vida normal, como é que fica a situação dessa criança? Ou depende do grau do autismo dela?
É assim, ó, eu vou explicar, né, como tu falou ali, né, do começo ali. As famílias têm essa dificuldade, até porque, assim, ó, quando tu vai no médico e tu estás com alguma dor, alguma doença, tu vai lá, faz um exame, tu é diagnosticado, é dado um tratamento para ti e vai melhorar, né? Quando uma mãe e um pai recebem um diagnóstico de autismo, o médico diz assim, ó, é autista. Aí o pai diz assim, tá, faço o quê? E ele diz assim, ah, é assim, ó, tem que procurar uma terapia. Mas aí você, nem, às vezes, tu nem sabe o que é terapia. Mas o que é uma, né? E aí fica muito difícil de os pais, né, aceitarem. E aí demoram muito essa procura de um profissional. Isso tá, essa é a nossa preocupação, de fazer essa acolhida para essa família o quanto antes. Porque enquanto essa família está lá em casa, né, com aquela criança esperando, vamos dizer assim, que ele vai melhorar, que amanhã ele vai melhorar, né, e ele vai se agravando. E o autismo, uma vez autista, sempre ele vai ser autista. Então, como fazer essa alta e como vai ser, né? Ele vai ter, sim, uma vida normal, mas a família é muito importante na vida dessa criança ou nesse adulto autista. Vai ser sempre aquela coisa, eu tenho que ficar, sabe, em alerta. Eu tenho que ver as fases daquele adulto, daquele adolescente, porque nós todos passamos por fase. E nós sabemos, a gente, administrar as nossas fases, os nossos medos, os nossos anseios. No autismo, nós temos que ensinar eles. É nós que temos que entrar no mundo deles. Não eles entrar no nosso mundo. Eles não vão conseguir fazer isso. Então, nós temos que entrar no mundo deles. Então, a gente sempre... Por que eu disse para vocês aqui? A gente não quer dar alta para o aluno e dizer assim, ó, agora, mãe, se vira. Não. A gente quer realmente ainda ficar com aquele aluno, com aquela mãe, sabe, orientando, o contato da AMA, tendo esse contato com a família, depois vai passar a fase da adolescência, de 12, 13 anos, depois tem a fase dos 16, 18 anos, depois tem a fase adulta, que a gente está sempre... Então, a AMA tem essa preocupação e esse projeto, certo? Então, assim, ó, se todo mundo trabalhar junto dessa forma... Com certeza, essa criança autista, esse adulto autista vai ter realmente uma vida normal, como nós mesmos soubemos aqui, a gente sabe que tem pessoas autistas, médico, doutor, advogado, todas as profissões, eles têm todas as condições, basta nós acreditar e fazer a família acreditar, porque, gente, não é fácil. Eu vejo os olhinhos das famílias, eu acompanho as famílias, e eu sempre digo para toda a equipe que a família está em primeiro lugar. A família do autista está em primeiro lugar. Claro que a gente quer resultado, a gente quer ver, né, o aluno evoluir. Mas, gente, se a família não está bem, não vai adiantar nada a gente trabalhar com aquela criança aquelas 4 horas ali. Porque o trabalho vai ser intensificado em casa. Porque quem vai estar lá com a criança é o pai, é a família. Então, eu movo toda a equipe para realmente pegar junto com a família. Então, para mim, assim, é muito importante realmente... a família da criança autista, do adulto autista. Então, realmente, eu te digo, e eu tenho fé e confiança que ele pode, sim, ter uma vida normal. E a gente está trabalhando para isso.
Muito bem, agradeço a explicação. Acho que é muito importante, né? A gente escutar que a esperança há, né? E depende muito da base da família. Pelo que eu percebi que tu falou, a família é a base de tudo. Eu queria fazer mais uma pergunta... até para esclarecer para as pessoas, né, para saber como é que funciona, né, as crianças que hoje procurar o AMA e tiver a vaga, porque hoje vocês falaram que tem 120 pessoas ainda em espera, né, vamos supor que essa pessoa ela vai, procura a vaga e daqui a pouco essa criança vai chegar a vez dela, de ela poder participar desse programa do AMA. Quantas vezes por semana? Você falou que era 4 horas, né? Todo dia, não sei se é todos os dias ou é 2, 3 vezes por semana. E também esse transporte, né? Eu acho que o município, né, que fornece, né, gratuitamente, né, até para as pessoas saberem, porque fica em Criciúma, né, de repente os pais ficam, às vezes não têm condições de levar essas crianças até Criciúma. Então também queria que vocês explicassem melhor. E também, já pelo que eu sei, o município fornece o transporte.
Então, o município que pega junto com as famílias, eu acompanhei vários, e não tem, a gente atende Lauro Miller já faz tempo, e eu fui professora de um menino aqui, que mora aqui no município, né, que é o João, e ele, assim, ó, acho que 5 anos, acho que ele ficou lá na AMA, eu fui 2 anos professora dele. E o Cássio, o transporte, sempre foi muito fiel, sabe? A gente vê que o município tem esse compromisso, né, de estar fazendo esse transporte. Então, é muito importante isso. Ali da pergunta de como a pessoa, né, vai chegar, quando chegar até essa vaga lá na AMA, né, como é que funciona, né? Que ela vai frequentar 2 horas, 2 dias, ou é 4 horas, né? Então, quando a criança ela está no regular... ela não pode frequentar mais que 2 dias lá na AMA, só um período, que é 4 horas. Então, a gente fala 8 horas semanal. Ela vai 2 vezes por semana. E ela vai os outros dias todos na escola regular. Então, a estimulação e o AEE, essas crianças estão no regular. E aí a gente faz como? A gente também faz essas visitas no, nas escolas regulares também. Então, a mãe que, né, vamos supor que chegou a vez, né, do João lá, né? Chegou a vez do João, a gente vai estar chamando, né, e vai estar conversando com essa mãe, organizando qual é o dia, qual é o dia melhor. Vamos ver, também a gente também faz uma escala, uma enturmação também para tentar colocar os perfis mais parecidos juntos para a gente poder também trabalhar e dar as melhores terapias para aquela equipe que está ali, né, com os alunos que estão ali. Então, eles vão duas vezes por semana, aí a gente conversa com a família e a gente faz esse contato, sabe, com o município, né, a gente pergunta e eu tenho bastante contato, tá, elas sempre, a Secretaria da Educação liga para mim, Sandra, tem como fazer assim, a gente não pode, a gente consegue só na terça ou na segunda, e aí a gente tenta sempre dar um jeito para a gente poder atender também dentro da nossa possibilidade, que a gente também é pouca, o nosso espaço também é pequeno, e a gente tenta organizar dessa forma, mas sempre ligo lá para a AMA e a gente tenta organizar. Isso a gente consegue se organizar. Tendo a vaga é o mais importante.
Vai fazer a pergunta o vereador Guilherme Coan.
Boa noite, Suzana e Sandra. Muito obrigado pela explanação. Obrigado a todas vocês que nos acompanham, que estão aqui presentes. Muitas perguntas aqui já foram respondidas. Pedrinho fez as perguntas, Ronaldo, sobre os alimentos. Questões muito importantes, mas eu acredito que essa pergunta agora ela seja até para a Suzana, para nos ajudar um pouco na questão se tem como a gente prevenir, se tem algum comportamento, se tem algum estudo que nos ajude a decifrar, porque isso não é uma doença, né? É um transtorno. Então, tem comportamentos que a gente pode estar fazendo, instruindo as pessoas para prevenir esse tipo de problema?
Então, a prevenção, não só para a, né, questão só do autismo, mas também para evitar também qualquer outra síndrome, outro transtorno, é questão, por exemplo, numa gestante, não fazer uso de álcool, de drogas, enfim, essas questões que gestante já não deve, isso já previne. Então, assim, não existe um estudo que vai dizer assim, uso de drogas, álcool, cigarro, né, enfim, medicamentos, né, vai causar o autismo, mas existem estudos que comprovam que foi isso que trouxe o autismo. Então, assim, o que está... Porque, assim, o autismo ainda, e isso também é uma questão que aflige muito as famílias, de não ter uma causa. Então, não existe assim, o seu filho vai ser autista por isso. Não existe. Existem os estudos que estão trazendo o quê? Questão da idade. Então, as famílias, hoje em dia, mães e pais, mulheres e homens, estão tendo filhos muito mais velhos, né? Acima de 35 anos. E isso pode causar mais risco para a criança ser autista. Então, ter autista na família também, isso é uma tendência de ter futuramente. Às vezes, se for fazer um estudo genético lá de trás, às vezes não tinha um autista, mas tinha casos de esquizofrenia, que isso também pode atrelar a um autismo, futuro, né, nos filhos, nos netos, enfim. Não existe algo que vá dizer assim, um comportamento para te evitar. Então, é recomendado ter um filho antes dos 35 anos, é recomendado, né, questão que eu já falei, não usar uso de drogas, enfim. Mas, assim, não existe algo, não. Isso vai realmente prevenir. Porque também tem muitos casos de mães com 20 anos que têm um filho com autismo. Então, é como eu falei, não existe uma causa concreta, é isso, né, que vai causar o autismo. Então, tem esses cuidados... É bom ser tomados, mas não é o que vai garantir não ter uma criança com autismo.
Muito obrigado pela explicação. E só para complementar, na AMA, vocês também instruem a família para os comportamentos para ter em casa, para depois de uma alta manter sempre em tratamento essa criança, essa pessoa? Nem são só crianças, né?
A gente preza muito para essa questão da orientação. A gente iniciou com esse projeto em 2019, com essa questão de orientação para as famílias, porque a gente sempre coloca, uma criança, igual vai na AMA, que fique 4 ou 8 horas semanais, é pouco isso. Esse atendimento ainda é pequeno. E o comportamento dela todo, toda a conduta vai ser em casa. Então, esses pais também precisam estar orientados. O que, que eu vou fazer em casa? O que que, por exemplo, a questão da alimentação, meu filho só come alimento seco, o que, que eu posso estar inserindo no dia a dia dele, numa atividade, para ele, então, estar fazendo, comendo outros alimentos, tendo uma outra alimentação. Então, a gente preza muito por essa orientação. É claro que a gente ainda não atingiu a realidade que sonhamos, até porque temos 155 famílias, se torna um pouco difícil, mas a gente sempre está chamando as famílias e orientando para que elas façam esse trabalho também em casa, deem continuidade ao que a gente está fazendo dentro da instituição.
Vai fazer a pergunta agora a vereadora Cícia Alves Velho.
Boa noite, Sandra. Boa noite, Suzana. Eu acho que a minha pergunta vai ser direcionada mais à Sandra. Eu gostaria aqui de enaltecer o trabalho de vocês. Eu acho que Deus capacita cada um, né, para alguma coisa, e o trabalho de vocês é muito especial. Em relação ao que você falou, Sandra, me chamou muito a atenção, porque você falou de uma palavra que eu gosto muito, e aplico isso no meu dia a dia, e as mamães que estão aqui, eu queria muito que vocês deixassem esta palavra florescer no coração de vocês, que é a palavra fé, a palavra esperança, né? Porque a gente sabe que o dia a dia não é fácil, de uma mãe, de um pai, da família em geral, né? Muda tudo, é uma realidade diferente, e eu vi muito amor e muito comprometimento no trabalho de vocês. Então, eu quero parabenizar o meu amigo Lindomar, o vereador Lindomar, né, por trazê-las aqui. A gente acompanha o trabalho da AMA, sabe? E eu queria fazer a pergunta para ti, Sandra, que tipo de apoio o poder público poderia dar para melhorar o trabalho do AMA?
Então, a gente tem aí fazer muitas lutas, né? Eu peguei, né, a AMA aí junto, graças a Deus, aí com o Eduardo, né, que hoje ele é o financeiro lá da AMA, botou a casa em dia, está colocando a casa em dia, está ali, né, nos ajudando, faz um ano que ele está ali com a gente. Então, eu vendo aqui vocês falando, né, eu não podia deixar de falar isso, né? Ele foi uma peça muito importante. A gente pegou a AMA muito bagunçada, quando eu peguei a AMA em 2018, meada de 2018, e aí foi muito difícil, né? Uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, e aí pensa pegar uma AMA sem a dispensa vazia, sem luz, sem energia, sem gás, e com dívida mais de 100 mil reais. Então, assim, foi um desafio muito grande, né? Então, quando o Eduardo chegou ano passado lá na AMA, começou a trabalhar com a gente lá, ele também tem um autismo no coração, como eu digo que eu sou mãe de coração, né? A gente pega muito amor, e eu digo mesmo que isso é coisa de Deus mesmo, coisa que Deus planta mesmo, porque eu nunca imaginaria na minha vida estar trabalhando, né, na AMA, e hoje ainda sendo a diretora da escola, né? Mas desde o dia que eu comecei a fazer voluntário lá na AMA, eu disse aqui, realmente, eu vou querer levar isso para a minha vida. E mudou a minha vida mesmo de pensamento. Como pessoa, eu cresci muito. Como pessoa, me fez uma pessoa muito melhor. E todos os dias, eu me acordo quando vou ir trabalhar, eu agradeço a Deus e eu vou muito feliz. Eu falo sempre para a equipe, eu não vou triste para a AMA. Eu vou muito feliz. Sabe, porque a gente está ali, é um trabalho, mas é um trabalho muito diferenciado. Tu trabalha com muito amor, tu tem que ter um amor incondicional, porque senão tu não consegue ficar ali. Não é para qualquer um mesmo, sabe? Não é para qualquer um estar ali, sabe? Se dedicar e ter amor para dar para tanta gente, né? Porque não é só para criança, a gente sabe que eu prezo muito a família. Então, realmente eu tenho muita fé, né, muito mesmo, e eu sempre falo para as famílias que eu acredito. Eu nunca digo que eu não vou acreditar, eu sempre digo que eu acredito. E por mais que o caso seja grave, a gente está lá todo mundo junto, né, e a gente acredita realmente na criança com dificuldade, que sendo autista, mas sendo outra dificuldade, nós temos ali sempre acreditando no desenvolvimento da criança e com muito amor. E foi a outra pergunta que você me fez mesmo, porque eu estou muito emocionada.
Que tipo de apoio o poder público, né?
Poderia... Isso. Então, a gente hoje, assim, hoje nós temos uns convênios, né? A gente tem um convênio do Estado, né? Que a Suzana aqui falou, né? A gente tem um convênio do Estado que ele paga os profissionais, os professores, né? Uhum. E temos um convênio com a Prefeitura de Criciúma. E nós também temos o SUS, que a gente faz os atendimentos também lá, né? Que é toda da equipe ali, a gente também consegue fazer. Só que antes, a Prefeitura de Criciúma até pagava esse atendimento do SUS. E aí, o ano passado, eles cortaram também esse atendimento das crianças que vêm de outro município. O que é que poderia melhorar? Realmente, os municípios, né, ao redor, que tem criança lá, né, que a gente atende, poder dar esse olhar e poder nos ajudar. Ah, o que é que precisa? A gente precisa de tudo lá na AMA, de tudo. Né? Às vezes, assim, ah, você não precisa... Não, a gente precisa de tudo. E, às vezes, até uma palavra de conforto para a gente mesmo, sabe? Do poder público mesmo. Diz, não, a gente está junto contigo, a gente vai junto contigo, vamos lá lutar por isso, vamos lutar para aquilo, né? Então, realmente, esse ano, a gente já ia fazer o ano passado, não deu por causa da pandemia, mas esse ano eu vou estar visitando as prefeituras. Vou estar visitando as prefeituras para estar vendo, tentando um convênio, sabe? Alguma coisa que possa nos ajudar um pouquinho mais, né? Porque a gente está ali todos os dias, a gente veja as dificuldades, o quanto a gente poderia fazer mais se a gente tem um pouquinho mais. Então, o que realmente hoje que eu vou lutar mesmo, né? Junto com toda a equipe da AMA, é realmente os convênios com as prefeituras.
Sandra, muito obrigada. Obrigada pelo acolhimento também. Eu conheço o João, que vocês citaram aqui. Obrigada pelo acolhimento com os nossos lauromilenses. E eu vou te dizer que eu também estou muito emocionada. A gente não pode se abraçar, mas vocês recebam o meu abraço apertado, forte, as mamães aqui que aqui estão, as internautas também, e que Deus ajude a todos.
Vai fazer a pergunta agora o vereador Rodrigo Dias.
Boa noite, a Sandra, boa noite, a Suzana. Quero aqui agradecer o trabalho de vocês, é uma coisa muito bonita, muito gratificante. E tenho certeza que tem muita gente que está feliz por vocês estar aqui explicando. Muita gente queria escutar mesmo. A minha pergunta é, vocês acham que se a prefeitura conseguisse alguém fazer umas palestras na escola, alguma coisa, ajudava para conscientizar as pessoas que já estão com autismo ou não?
Então, essa é outra fase, outro projeto, né, que a AMA está tentando se desenvolver. Tá? O que, que a gente faz visita nas escolas com nossos alunos, até já vim aqui em várias escolas, né? A gente vem para estar orientando os profissionais que trabalham com aquele aluno. Mas aí, gente, a gente sente a dificuldade de toda a escola da rede pública. Então, o que, que a gente está tentando desenvolver lá na AMA? A gente está tentando desenvolver um projeto que a gente possa estar levando informação e conhecimento para as escolas regulares. Porque, assim, a gente sempre fala, um professor de sala de aula do regular, ele está lá, ele não está também preparado, ele não foi preparado. Como eu sou pedagoga, quando eu fiz a minha faculdade, eu não fui preparada para trabalhar com criança especial. Não tem grade que fala isso. E isso também precisa ser mudado também, porque a gente está aí para incluir a criança com alguma dificuldade, não só o autista. Então, nessas visitas nas escolas, a gente viu a dificuldade de toda a escola, de toda a rede. Então, nós estamos desenvolvendo um projeto, a gente está levando esse conhecimento, essa palestra, todo esse conhecimento para essa conscientização dentro das escolas. Porque ainda, nas escolas regulares, ainda existe a inclusão. Infelizmente, eu visito todas as escolas, né, e isso é muito triste. As mães estão aqui, elas sabem do que eu estou falando, né, o quanto é difícil incluir os filhos na rede pública, na rede municipal, na rede do Estado, né, na escola particular também, tem bastante dificuldade. Então, a gente encontra muito isso. E aí, nós não podemos botar culpa ali e lá. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que levar informação. Nós temos que ajudar também esse professor que está lá. Eu não posso também criticar esse professor ou falar que ele não sabe ou ele não foi preparado e aí é culpa. Então, nós temos que levar essa informação. Então, a AMA está tentando se preparar, né, e coloca já, eu já me coloco à disposição, né, do município daqui de Lauro Miller. Se vocês quiserem, né, levar essa proposta para a Secretaria de Educação, para a gente vir fazer uma capacitação para a rede mesmo, rede municipal mesmo, para as escolas, para conscientizar essa escola, para conscientizar essa diretora, esse professor, para quando chegar uma mãe lá, não, é, assim, ela se sente muito excluída. Elas não se sentem, e quem sabe, quem, as mães que estão aqui, elas sabem do que eu estou falando. É muito triste, sabe? O meu filho chega lá e diz assim, ó, ai, o Joãozinho chegou, daí o meu filho, que é o outro Joãozinho, ai, já veio. Já olha com um olhar diferenciado. Por que isso? A gente tem que levar informação, conhecimento para eles, porque eles não foram formados para isso. Então, eu coloco a AMA à disposição daqui do município de Lauro Miller para a gente estar trazendo isso para a rede municipal. Né? Eu, até quando eu puder falar com, também, né, com a prefeita aqui, eu, também, eu quero poder também falar isso, porque está no meu coração, eu anseio muito isso, eu sempre falo aqui para nossa, para toda a equipe, ainda mais a psicóloga Suzana, que também tem acompanhado as visitas. E eu, como fui professora de sala de aula da AMA, eu fazia muita visita nas escolas. E eu acompanhei muito essas mães, esses anseios dos professores, dessa falta de informação. Então, a gente tem que fazer um pouquinho. Então, eu me coloco à disposição que, né, de vocês colocar um projeto e a gente poder fazer aí uma boa palestra, uma boa, trazer informação, trazer conhecimento e fazer, né, um bom trabalho em todas as áreas.
Isso aqui é uma pergunta até de um pai. Ele está perguntando se existe diferença no distúrbio do sexo do aluno. Existe alguma diferença ou é todos os dois igual?
Eu vou deixar para a Suzana essa pergunta.
Então, o autismo ele é mais predominante em meninos do que em meninas. É, existem até estudos também que comprovam que quando meninas até são mais graves. Né? É, na AMA, é, realmente, assim, a gente tem poucas meninas, a gente, o nosso número de meninos é muito maior, eu acho que seria 80% nós, da instituição, meninos, né? E, aí, e as meninas que realmente elas têm, as nossas meninas têm um autismo que a gente considera um pouco mais grave. Não que não vai ter uma menina, uma, né, do sexo feminino, que não vai ter um autismo leve. Mas é quando tu relaciona em estudos, esse número aparece maior, que meninas acaba afetando um pouco mais a questão do autismo.
Tá bom, muito obrigado.
A minha pergunta é, é real a ideia de que existe um número maior entre os autistas de QI mais elevado?
Então, existe até... Né, antes dessa nova mudança do DSM, quando a gente tinha o DSM-4, a gente trazia ainda a síndrome de Asperger, que é conhecida como esse, os autistas que têm um alto funcionamento, um autismo mais leve. Hoje, por uma questão só de nomenclatura e de lei, a gente não utiliza tanto a questão da síndrome de Asperger. Mas, sim, tem muitos autistas que desenvolvem esse QI, que têm esse QI desenvolvido. E por que isso? Eu vou dar um exemplo do Messi, né, que é jogador de futebol. Quando o autista também ele tem uma fixação por alguma coisa, por um interesse muito grande, ele estuda, ele se aprofunda muito naquilo ali. E é onde ele vai desenvolver muito bem aquela área. Então, por que, que o Messi é um jogador tão bom, tão conhecido, tão falado? E ele, né, ainda é colocado como síndrome de Asperger, que é um autismo leve, mas que ele tem. Então, os autistas, eles, quando desenvolvem esse interesse, eles têm um cognitivo muito bem desenvolvido, eles conseguem estudar, se aprofundar e ser muito bom, realmente, naquela área que ele se dedica.
Agora, só queria, né, parabenizar o vereador Lindomar, que requereu que vocês viessem aqui nessa sessão. É belíssima a palestra de vocês, agradecer e deixar vocês livre, com a palavra livre, para as considerações finais, tanto vocês duas, se quiserem.
Então, eu queria agradecer o convite de vocês. Eu queria dizer que é muito lindo chegar aqui na Câmara de Vereadores e ver vocês todos de camiseta azul, vestindo azul. A gente está no mês de abril, mês da conscientização do autismo, né? As mães também. Isso é muito legal, isso é muito aconchegante para nós também que trabalhamos com isso. Então, parabéns para vocês, né? Parabéns por estar aqui nos escutando, por estarem atentos ao que a gente está falando. Isso é muito bom, né? Ter essa troca, as perguntas de vocês. Fiquei muito feliz vocês em estar aqui. Também estou à disposição para, né, no que estiver ao meu alcance, para ajudar o município de Lauro Miller, para estar ajudando vocês. E é isso, é uma gratidão por essa noite, por passar um pouco de conhecimento para vocês. Quando vocês quiserem ir até a instituição, conhecer nossa estrutura, conhecer nossos atendimentos, nossos profissionais, a AMA está de portas abertas. Muito obrigado às mães, que com certeza vocês são um diferencial de estar aqui à noite hoje, escutando, né, vocês que têm tanto esse convívio com os filhos de vocês, e a gente sabe o quanto é difícil, não é fácil, mas que vocês estão aqui, isso já é um diferencial, com certeza. Obrigada, Fabiana, obrigada principalmente a Lindomar, obrigado a todos.
Vocês já notaram que eu sou um pouquinho chorona, né? Eu tive que me tomar uma aguinha para me conter. Mas, então, assim, eu quero agradecer ao presidente, né, por esse espaço, que o Lindomar, né, que trouxe a gente, assim, eu agradeço do fundo do meu coração. Agradecer, né, cada um de vocês que estão aqui escutando, como diz a Suzana, né, escutando um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre o autismo e sobre a causa, como funciona. É uma felicidade muito grande, assim, dentro do meu coração, de estar aqui hoje, né. Lauro Miller está dentro do meu coração. Eu congrego aqui em Lauro Miller, eu venho de Criciúma, então Lauro Miller está bem dentro do meu coração. Então, eu quero dizer assim para vocês que a AMA está à disposição de vocês, o que vocês precisarem. É, eu sei que chega bastante gente, assim, precisando de, né, de uma consulta, de uma avaliação, ou às vezes chega com diagnóstico, não sabe o que fazer. Eu coloco a AMA à disposição, tá, de vocês, está aberta a porta da AMA. Quem quiser ir visitar, se vocês quiserem, né, algum vereador, quiser ir lá visitar, ver como é que funciona, ver como é que a gente está trabalhando, eu me coloco à disposição, né, e queria receber, gostaria muito de receber vocês lá na nossa escola, lá na AMA, né. Vai ser um prazer enorme receber vocês lá. Também quero agradecer às mães, tá? Parabéns de estarem aqui, parabéns de ir nessa luta. Eu quero dizer uma coisa que eu sempre falo para as mães que chegam lá. Vocês não estão sozinhas. Não pense que vocês estão sozinhas. Vocês, hoje vocês têm o conhecimento, vocês têm pessoas que acreditam no filho de vocês. Então, não deixe de acreditar no filho de vocês. Acreditam sempre. Tenham fé. Porque a gente nunca sabe o dia da manhã, o quanto eles vão, aonde eles vão se despertar, né? Então, tenha esperança. Porque se a gente não tiver esperança e fé, a gente não chega lá onde a gente quer. Então, parabéns para vocês que estão aqui numa segunda-feira, à noite, aqui escutando a gente e querendo saber um pouquinho mais. Então, eu agradeço a vocês que estão aqui, né? E, se, gente, assim, ó, a minha palavra que eu vou deixar final, assim, que eu, quando eu entrei na AMA e eu escutei: quem conhece, ama. É isso que eu tenho para deixar para vocês.
Queria convidar todos os vereadores e as pessoas aqui presentes a ficarem de pé e dar uma salva de palmas à Suzana e à Sandra pelo belo trabalho. Passamos para a ordem do dia. Convido o senhor assessor para a leitura dos pareceres.
As comissões de Constituição, Justiça e Redação e a de Finanças, Controle e Orçamento estiveram reunidas em 22 de março para analisarem o projeto de lei complementar do Executivo Municipal de número 2/2021, que dispõe sobre o acréscimo de parágrafo único ao artigo 17 da Lei Municipal número 1317, de 14 de dezembro de 2004, o Código Tributário. Este projeto já passou pela primeira votação e agora vai para a segunda votação. Ambas as comissões recomendam ao plenário a aprovação do projeto.
Em discussão, projeto de lei. Em segunda votação, quem for ao contrário, se manifeste. Aprovado. Encaminhe para a ordem do dia da próxima sessão a discussão e a votação do projeto de resolução número 2/2021, e o projeto de lei complementar número 1/2021. Nossa próxima reunião será dia 12 de abril, às 19 horas. Nada mais havendo para tratar, dou por encerrada a sessão.